Glórias a Deus, a paz do Senhor, a Jesus, igreja. Me sinto honrado, privilegiado de mais uma vez poder estar aqui e poder rever os nossos amigos. Rever nossos amigos, o Pablo, né? Nós temos Nakagawa, Marcos Klein. Marcos Klein, eu conheço, nós nos conhecemos desde 88. Nós trabalhamos juntos, não é? E apenas um relato aqui, que eu sempre tenho falado isso na igreja. Através da nossa vida, o Júlio, né? O Júlio Peteleco, ele aceitou Jesus. Como que o Júlio aceitou? Todas as manhãs de segunda-feira, nós chegávamos, eu e Marcos, começávamos a falar do que Jesus havia feito no domingo na igreja. Só isso. Rapaz, Jesus fez isso. E um dia o Júlio falou assim para mim assim: quem sabe o que eu estou procurando está tão perto. Eu falei: exatamente, é Jesus. Quer aceitá-lo? E ele se rendeu a Jesus. E ele depois de um tempo, eu vi ele no seminário. E ele falou para mim: todas as vezes que eu vou pregar numa igreja, eu falo de você. Mas se você fala bem, está ótimo. E falou para mim assim: eu convivi 30 anos dentro de um centro de Umbanda, e Deus usou você e o Marcos para me tirar de lá. Então, glórias a Deus. Então, eu e o Marcos, nós estamos aí nessa caminhada. É um prazer, é uma alegria revê-lo. Eu pensei que você ia ser o intérprete hoje aqui. Né? Nós temos o Estefo, né? Nós temos o nosso irmão da Patagônia, o David Galassi, Palomino, né? Nossa, quem mais? É só eles hoje, né? Nakagawa, Pablo, do Chile, né? A Raquel, a apóstola Raquel, né? O Satiro, né? É o Nakagawa, eu falei com ele, do Japão. Então, glórias a Deus. Para nós é uma alegria muito grande rever os nossos irmãos, amigos, não é isso? E nós estamos aqui representando a comunidade Batista Ebenezer. Está conosco a minha esposa, Luciana, acho que ela saiu, né? Ela está lá atrás com a menininha meus filhos e também alguns líderes, pastores, líderes de célula, diáconos estão aqui conosco, Ministério de Dança, Ministério de Louvor. Então, para nós é uma alegria. E eu quero falar hoje sobre o tema sugerido: a igreja desse século se posicionando contra a cultura facciosa e as ideologias. O texto está em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eu quero, se você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses 1, versículo 27, que nos diz assim: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouço acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho. Amém? Então, Paulo aqui, escrevendo aos filipenses, traz esta exortação já naquela época, naquele tempo. E, na verdade, para que nós possamos nos posicionar contra a cultura facciosa e contra as ideologias, é preciso que cada um cristão esteja firmado, esteja fortalecido, não é isto? E veja bem que, e para que nós sejamos fortalecidos, precisamos estar fortalecidos naquele que pode nos fortalecer. Entendemos que, eu quero relatar, um médico, ele precisa se fortalecer dentro da medicina. Como que ele se fortalece dentro da medicina? Ele, naturalmente, ele procurando, né, fazer reciclagem, ele se aprofundando dentro do ensinamento da medicina. Um advogado, para advogar, ele precisa se fortalecer dentro da advocacia. Como isso? Ele procurando estudar, reciclando e se fortalecendo. Então, em todas as áreas da vida do homem, ele precisa se fortalecer. E nós, como cristãos, precisamos também nos fortalecer. Em quem nós podemos nos fortalecer? Em aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Então, para que você e eu, para que possamos nos fortalecer, para que possamos nos posicionar contra as ideologias, contra, na verdade, a cultura facciosa, é necessário que estejamos fortalecidos como cristãos, como seguidores de Cristo. Porque, infelizmente, talvez não seja o caso de nós que estamos aqui, há dentro da igreja, às vezes, muitos religiosos. E o religioso, ele não é comprometido com as coisas do reino. Como o Galás falou muito bem, o religioso, ele vive debaixo da lei. Ele cumpre a lei, cumpre os princípios. Eu vou ao culto, eu entrego meu dízimo, mas eu não tenho nenhum comprometimento de me posicionar contra a verdade, aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, às vezes. Às vezes estão até misturados com esse tipo de pessoas. Então, veja bem, a igreja aqui, ela está em foco, tá? E nós, como igreja do Senhor, temos sido desafiados a um posicionamento mais autêntico da nossa missão como indivíduos e como agência de salvação. Nós estamos sendo desafiados a cada dia, e no momento em que nós vivemos, na época em que vivemos, ainda precisamos nos fortalecer e nos posicionar mais ainda. O que nós, como igreja de Cristo, devemos fazer para atingir um padrão de autenticidade que deve ser uma constante e não simplesmente uma inquietação a ser um alvo a ser atingido? Na verdade, o nosso padrão como cristão precisa ser constante. Não é apenas um momento, aí eu vi uma mensagem que ela me abalou, ela me motivou e agora eu vou viver, e faz por alguns dias, por alguns meses, e de repente volta a repetir tudo aquilo que deu a parte de um religioso. Não, a Bíblia, o Senhor, ele quer que nós nos posicionemos, e isto é no nosso dia a dia, e isto precisa e é necessário ser de uma maneira constante para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Eu creio que nós, como cristãos, nós precisamos ter o cuidado de entender e perceber se tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo para glorificar e agradar a Deus. Será que todas as minhas atitudes, todos os meus posicionamentos é para agradar e glorificar o Senhor? Então, quando nós nos posicionamos assim, eu creio que nós estamos andando como cristão. Nós estamos agindo como seguidores de Cristo. Ou seja, a natureza de Cristo, ela está impregnada em nós. Porque o caráter de Cristo está impregnado em nós. Então, isto exala, isto é algo natural no nosso dia a dia. Não é nada forçado, não é nada copiado. É uma coisa que flui pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, na verdade, nós precisamos nos posicionar como cristãos e não como religiosos. Veja bem, todos nós somos dotados de vigor, de força e energia. Infelizmente, alguns empregam isso somente na busca de realizações pessoais e vantagens deste mundo. Mas todo cristão maduro, espiritualmente falando, não se descuida do lado espiritual, pois sabe que é onde encontrará a verdadeira realização e completação em todos os sentidos da sua vida. Então, queridos, eu quero dizer para você, veja bem, que o texto que nós aqui lemos, tá? Como nos diz a palavra de Deus através de Paulo, somos chamados a estarmos no mesmo espírito. Não é isso? Para nós nos posicionarmos contra as ideologias. Não é isso? Para nós nos posicionarmos contra a cultura facciosa. E como, o que é estar no mesmo espírito? Veja, que o espírito aqui não tem um sentido de o espírito aqui ele tem um sentido de disposição mental. Quando Paulo fala que nós devemos estar no mesmo espírito, aqui tem um sentido de disposição mental, de ânimo, de zelo, de propósito, de dedicação, de diligência, e não um espírito humano. Então Paulo aqui está pedindo isso. Então o que ocorre? Na verdade, é a palavra de Deus. Ela diz para nós, Romanos, o que diz em Romanos 12? Fala assim, que devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja boa, não é isso? A agradável e perfeita vontade de Deus. E para nós nos experimentarmos esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que estejamos realmente firmados em Cristo, né? Que a natureza de Cristo esteja em nós, porque se a nossa mente não for transformada pelo poder da palavra, em nenhum momento nós vamos nos posicionar contra as ideologias e contra a cultura facciosa. Se a palavra de Deus, se o caráter de Cristo não estiver em nós, nós não funcionaremos assim. Mas quando o caráter de Cristo está impregnado em nós, pelo poder da sua palavra, pela unção do teu Espírito Santo, isto vai ser naturalmente. Você vai repudiar tudo aquilo que desagrada ao Pai. você vai andar como um cristão, e a prosperidade de Deus vai vir sobre a tua vida. Então veja bem, queridos, que nós entendemos que a palavra de Deus, em posicionamento ao lado do Senhor, para combatermos lado a lado como guerreiros a mentira, a injustiça, pregando a verdade através do Senhor Jesus, em defesa do Evangelho segundo a revelação apostólica. Então Paulo, ele nos posiciona, ele posicionava os filipenses daquela época, que tem que se posicionar contra as facções, não é isso? As ideologias, porque nós somos cristãos, nós somos diferenciados. Amados irmãos e amigos, há lutas, e em lutas há ganhadores e perdedores. Em toda a batalha, de qual lado você escolhe estar? De qual lado você escolhe estar? Se você quer ser um ganhador, um vencedor, tu precisa se posicionar ao lado daquele que até mesmo a morte ele venceu. Tu precisa se posicionar com Cristo, que está acima de todas as coisas. Amém? Ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis. É aquele que tem um domínio nas mãos sobre todas as coisas. Mas para que ele tenha o domínio sobre a sua vida, ele precisa exercer o senhorio sobre a sua vida. E às vezes você não quer que isto aconteça. Então veja bem, o desejo do Senhor é que todos os homens venham a saber, por experiência própria, que o caminho de Deus é o melhor. Então Deus quer que isto não é só para quem está lá fora. Porque às vezes há muitos que estão dentro das congregações, ainda não entenderam, ainda não descobriram que o caminho do Senhor é o melhor. Tem muitos dentro das igrejas que estão vivendo como religioso, mas o Senhor, aleluia, o Senhor quer que você se posicione, porque Ele quer o melhor para a sua vida, meu irmão. E para isso você precisa estar ao lado do ganhador, ao lado do vencedor, comprometido com ele. E se você estiver aqui como um religioso, você peça hoje, agora: Senhor, transforma esta visão que eu tenho, transforma a minha vida, porque eu quero experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu falei, eu preministrei sobre isso outro dia na igreja. Porque deixa eu falar para você, porque tudo que está sobre a sua vida já está escrito nos céus. Pode dar um glória? Veja bem, a palavra de Deus diz em Mateus 6, versículo 10, que vem o quê? Que realize na terra tudo que está nos céus. Amém? Amém ou não amém? Que seja feita aqui a sua vontade, como está feita nos céus. Entenda o que eu vou te falar. O profeta Isaías, ele há 200 anos antes de nascer o rei Ciro, ele profetizou sobre o rei Ciro, disse até o nome. O rei Ciro não era nem nascido ainda. E o profeta Isaías profetizou o que ia acontecer com o rei Ciro, que ele seria o libertador do povo de Israel, do cativeiro, amém? E há 200 anos depois, isto aconteceu, para a glória de Deus. Então, o que estava escrito sobre o rei Ciro já estava nos céus, amém? Glória a Deus. E isso se cumpriu. O que está sobre a tua vida já está escrito nos céus. Seja feita a sua vontade aqui na terra como está nos céus. Então você precisa pedir: Senhor, eu quero que eu seja aquilo que tu queres, aquilo que está escrito no céu sobre minha vida. Eu quero trazer a existência aqui na terra, eu quero viver isto, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E você às vezes não está vivendo aquilo que está escrito sobre você, porque você não crê ou não está orando. Deixa eu falar para você, Daniel, quando começou a orar, no primeiro dia, diz a escritura, que a bênção foi liberada. Ele precisou orar 21 dias e jejuar, porque o rei da Pérsia impediu que a bênção chegasse até Daniel. E de repente a tua bênção está retida nos céus, está retida no ar, amém? Está próximas de você. Então comece a orar: Senhor, cumpra na minha vida, que está escrito sobre mim. Quero voltar a dizer para você que o Senhor Deus mostra-nos que é possível sermos vencedores, tá? Portanto, a vitória contínua, ela é possível. Como podemos nos posicionar contra a cultura facciosa e as ideologias? Primeiro, rejeitando tudo que vai contra os princípios de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. E para isso precisa de você ser um cristão, um seguidor de Jesus, não apenas um religioso. Então veja bem, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 8: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. A Bíblia fala que Deus usou um homem de Deus, não relata o nome dele, para ir contra o rei, não é verdade? E o rei, depois que quis mandar maltratar esse homem, a mão dele, o braço dele secou, e ele ficou desesperado, pediu, e um homem de Deus orou e voltou ao normal. Ele falou: vem, eu quero que você venha comigo, para sentar à minha mesa, para comer comigo. Ele falou: nem que tu desse a metade do teu reino, eu iria. Então ele se posicionou contra o sistema. Amém? Amém ou não amém? Porque, irmão, a Bíblia fala que existe certos tipos de pessoas que você não deve nem sentar para comer com eles. Dá para entender? Você não deve nem sentar-se para comer com eles, porque são homens e mulheres que não estão comprometidos com as coisas do reino, não tem compromisso com as coisas do reino. E veja bem, então, uma das coisas, talvez você não é convidado hoje pelo rei para um banquete, mas você tem que rejeitar as ofertas que chegam até você. Analisar se elas são de Deus ou se é contra os princípios de Deus. E para você ter esse princípio, você ser forte para rejeitar, você precisa estar fortalecido em Cristo, fortalecido no Senhor. Então veja bem, porque a vontade de Deus é que todos os homens venham a saber por experiência própria que o seu caminho é o melhor. Você não pode ficar conformado com o mundo. Então eu quero dizer ainda para você, dar o exemplo da igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13 fala sobre a igreja de Filadélfia. Veja bem, a igreja de Filadélfia, ela era a mais jovem das igrejas da Ásia naqueles dias, e se situava numa região afligida constantemente por temores de terra. Para uma igreja pequena, no meio de uma situação tão hostil, o fator básico era o reconhecimento da autoridade de Cristo sobre a vida dela. E quando eu estou falando de igreja aqui, eu não estou falando do templo, estou falando dos irmãos que viviam naquela igreja. Eu quero chamar e contextualizar hoje para nós. Hoje nós não vivemos em uma terra de terremotos, de tremores, mas eu creio que o que nós vivemos em meio de lobos, ursos e onças é pior do que o terremoto. E veja bem, e para nós vencermos essa batalha contra as ideologias, contra a cultura facciosa, precisamos ter a autoridade e o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Precisamos reconhecer o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. A igreja da Ásia, a igreja de Filadélfia, era uma das menores igrejas, e ela enfrentava tantos problemas com isso aí. Mas já bem, ela foi uma igreja perseverante. Depois você pode consultar o versículo 8, fala que ela foi uma igreja perseverante. Veja bem, e Cristo concedeu a ela uma porta aberta, apesar de ser uma pequena igreja, uma porta aberta, tá? Que indica a liberdade de acesso a um privilégio. E que podemos entender esse privilégio vislumbrando duas ideias básicas ligadas à porta aberta. E essas duas ideias básicas ligadas a esta porta aberta é proclamação do evangelho e serviço. no reino de Deus. Duas portas que Deus abriu para mim e para você também. Não foi somente para a igreja de Filadélfia. Ele abriu para a igreja de hoje, a igreja contemporânea. Ele abriu para mim. Pode dar um glória a Deus esse privilégio, essa missão nobre que Deus abriu para nós. Mas para nós cumprirmos com eficiência, precisamos estar fortalecidos em Cristo. O caráter de Cristo tem que estar atuando em nós, e que a maneira que você ande no dia a dia, isso flua naturalmente. O sobrenatural agindo de uma maneira natural através da sua vida. Porque Jesus, em todo o seu ministério, ele fez um ministério e não teve um púlpito. Jesus cumpriu o seu ministério na informalidade. Jesus não era formal. Jesus, ele saía andando naturalmente, né? E as pessoas seguiam. E aí as pessoas chegavam, eram curadas, eram libertas. Amém? Porque era um ministério informal, 24 horas por dia. Não era apenas aos domingos à tarde, à noite ou pela manhã. Era 24 horas no dia. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que sejamos um ministério informal, no dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa casa, na rua, aonde você for. Flua o poder de Deus através da sua vida. Para isso, a natureza de Cristo precisa estar em mim e em você. É preciso. Deus quer isso de mim, espera isso de mim e de você. Ele espera isso de cada um dos teus filhos. Mas isso só irá acontecer se você entender isso e buscar isso e falar: Senhor, eu quero. Não para que eu seja vaidoso, mas para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que o teu nome seja honrado, para que o seu reino seja estabelecido na vida daquelas pessoas que eu ministrar para elas. É isso que ele espera de nós. É isso que ele espera de mim, de você. Isso precisa buscar. Sabe por quê, querido? Quando Deus entrou na minha vida, entrou na sua vida, ele entrou no meu espírito. Ele não entrou na minha carne nem na minha alma. E eu sou espírito, alma e corpo. Amém? O espírito é a imagem de Deus, que está purificado. Ele foi iluminado pelo poder de Deus. Mas há muitos homens que ainda vivem a natureza da sua alma, das suas emoções, a tua mente, a sua vontade, as suas emoções, e de repente coloca até em xeque se realmente ele é salvo ou não. Mas você é salvo sim. Mas você precisa matar a sua carne todo dia ao pé da cruz, amém? Para que realmente você venha fluir pelo Espírito, não pela sua carne. E aí a palavra de Deus, filho, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Isto precisa você querer, Xanda. Preciso, Denise, Betão, Pastor Edson, Jureni, Pastora Jureni, Nakagawa. Isso é preciso que cada um, apóstolo Jonedir, todos os apóstolos, isso precisa. Não é porque nós temos a nomenclatura de apóstolos, de pastores, de líderes, que nós já somos. Não, eu preciso depender dele a cada dia. Ah, como eu preciso depender dele para que eu possa fluir pelo Espírito, para que eu possa realmente me posicionar contra as ideologias e contra a cultura facciosa que está realmente abarrotando até as igrejas do Senhor Jesus. Veja bem, querido, veja bem, Filadélfia foi uma igreja perseverante em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ela foi perseverante, e Cristo concedeu a ela uma porta aberta, como já disse, da pregação do evangelho e do serviço, tá? Que são portas que Cristo abriu, e digo para você, ninguém pode fechá-las. Cristo abriu e ninguém pode fechá-las, amém? E são marcas distintas de um verdadeiro cristão que tem comprometimento com Cristo ressurreto. Essas marcas da proclamação do evangelho e do serviço cristão são marcas distintas de todos aqueles que diz: eu sou servo de Deus, eu sou cristão. Essas são as marcas. Porque Deus, Ele não colocou filhos estéreis. Amém? Você está para ir e fazer discípulos, ganhar vidas e cuidar muito bem delas. É isso que a Bíblia nos ensina. Glórias a Deus. Filadélfia foi também uma igreja fiel. O Senhor disse àquela igreja: guardaste a palavra de minha paciência. Ou seja, o versículo 10: guardaste a palavra da minha paciência. Ou seja, os ensinamentos que foram exemplificados da minha paciência, apesar das lutas, das dificuldades, vocês guardaram. Devemos ser fiéis à causa que abraçamos. Devemos testemunhar, ensinar. Devemos colocar-nos totalmente nas mãos de Deus, ser fiéis a Ele. Pela sua lealdade, toda a prova, Cristo quer recompensar, cuidando que na perseguição imposta pelo imperador romano, Cristo não promete à igreja de Filadélfia evitar-lhe completamente desta prova, mas sim guardá-la de modo que saia imune em meio às lutas. Muitas vezes o Senhor não tira as águas que estão diante de ti, nem o fogo, nem as espadas, mas se você é fiel, você vai sair lá do outro lado imune, vitorioso, mesmo que o mundo esteja torcendo contra ti, mesmo que todos digam que você não vai vencer. Mas aquele que está contigo, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, Ele vai lhe fazer vencer. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para enfrentar as lutas e as dificuldades que nos assediam, o assédio de tudo que o mundo tem nos colocado. Veja bem, querido, a idêntica promessa foi aos Tessalônicos também, lá em 1 Tessalonicenses 1:10. A mesma promessa que Cristo fez à Filadélfia, fez aos Tessalônicos. E estou dizendo, está fazendo para mim e para você hoje. Sabe por quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E ali não fez a distinção de igreja. Não, é a igreja tal, não. A igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O versículo 13. E o Senhor está dizendo para mim e para você. Você tem ouvido? Então ouça o que eu estou lhe falando. Ouça o que eu lhe digo, e você vai ser um vencedor. Pelo seu posicionamento com Deus, em ser perseverante, em obedecer o Senhor, ser fiel, a igreja de Filadélfia foi vitoriosa. Versículo 12. Ela foi vitoriosa. Então veja bem, examinemos melhor o texto. Ele diz assim: farei uma coluna. Transmite a ideia de estabilidade e permanência. Amém? O que faz uma coluna? O que está sustentando esse prédio? São as colunas. Então a ideia é o quê? De estabilidade e permanência. Então veja bem. E ele diz assim: donde jamais sairá. Para uma cidade que experimentou um terremoto devastador no ano 17 a.C., que precisaram ir para países vizinhos para fazer tendas temporárias, receber da parte do Senhor: farei de vocês uma coluna de onde jamais sairão. Então hoje nós não temos terremotos devastadores, mas temos muitas lutas, muitas ofertas. Mas se você permanecer perseverante, fiel, obediente ao Senhor, Ele vai dizer para mim e para você: olha, farei de você uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, porque você perseverou na minha palavra, em meio a todas as lutas, em todas as ofertas, em todo o assédio, você perseverou em obedecer, e você agora será a coluna do templo do meu Deus, de onde você jamais sairá. Diga para o teu irmão: você é um vencedor em Cristo. Eu quero dizer para você, querido, nós podemos ainda dizer que hoje nós, como igreja, estamos firmes no mundo em crise. Amém? A igreja firme no mundo em crise. A igreja desse século se posicionando contra a cultura facciosa e as ideologias. Então nós somos a igreja que temos que ter firmeza no mundo que está em crise. Me perdoe a expressão, em um mundo. Eu estava conversando com um irmão hoje, e ele falou assim: o mundo está de cabeça para baixo. E é verdade. Agora, nós, como um povo eleito, o povo escolhido, para que anunciemos as grandezas do Senhor, estamos firmes. Amém? Porque o Senhor é a nossa força. Ele é quem nos fortalece. Que o Senhor nos ajude, como igreja dele, a sermos firmes. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, sejamos firmes no Senhor, porque as promessas dele se cumprirão sobre a nossa vida, em todo o tempo. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Glórias a Deus.